É hora de Palmeiras na Central 3, é hora de rock clássico na sua web, é hora de Verdaço Classic Rock. Entre em campo, Conrado Cacace.
Saudações alviverdes a todos, eu sou Conrado Cacace e esta é a primeira edição do Verdaço Classic Rock, programa que vai até vocês pela Central 3. www.central3.com.br, podcast que vai ser transmitido semanalmente nesse horário, toda sexta-feira a partir das 19 horas. Gostaria primeiro de tudo de agradecer ao pessoal da Central 3 por abrir as portas para o Verdaço, para reviver o Verdaço Classic Rock, que foi um grande sucesso até uns 2, 3 anos atrás, quando a gente interrompeu a produção do programa. Muito obrigado à Central 3, gostaria de apresentar o grande companheiro que vai estar aqui com a gente todas as sextas-feiras, grande embaixador da Central 3, o cara faz tudo, até café ele faz, Leandro Yamin. Tudo bem, Leandro?
Tá bom, Conrado? Conrado, o caminho é longo, a trajetória é longa, já foi na TV, agora é via podcast, já foi parmeirista, já foi Verdazo. É aquela história, se a gente vai falar do que a gente ama, a gente não termina, né? A gente acaba não parando nunca, sempre tem assunto e sempre tem coração pra falar. É bom estar aqui com você pra falar de Palmeiras e pontapé inicial tá dado.
Como o nosso clube nos inspirou em 1942 a ter aquela velha resistência. Resistimos e continuamos cada vez mais fortes, voltamos cada vez mais fortes. Gostaria de convidar o ouvinte do Verdazo Classic Rock a participar do programa através do Twitter. Use a hashtag Verdazo Classic Rock. Então, jogo da velha, Verdazo Classic Rock. E faça sua pergunta, faça seu comentário. Pode até pedir música para a próxima edição. A playlist dessa aqui já está fechada.
Já era.
Mas já pode ir pedindo música para os próximos programas, que estamos aqui para ouvi-los.
Mas tenha bom senso, né, Conrado? Vai pedir também. Depois vai pedir LS Jack. É Classic Rock.
Mas nem Guns N' Roses vai passar, hein? Já tô avisando. Não adianta pedir Guns N' Roses. Teve um que já veio pedir. Guns N' Roses, pode parar. Mas é isso aí, rapaziada. É um longo caminho para o topo. E é exatamente com este clássico do AC/DC que abrimos o primeiro Verdazo Classic Rock.
Running on the high.
Gaitas de Fole ao fundo. A gente ouviu It's a Long Way to the Top. If You Wanna Rock and Roll. Clássico do AC/DC.
Clássico, clássico.
Do álbum High Voltage, de 1975. A faixa de abertura do primeiro álbum de verdade do AC/DC. Teve um álbum lançado antes, mas é um álbum curto. Tipo um EP. Mas em 75, o primeiro grande LP, o álbum High Voltage. E a primeira faixa, It's a Long Way to the Top, Leandro.
Pois é, o Palmeiras de 1975 era um bom Palmeiras, né? Tava ainda no rescaldo da academia bicampeã brasileira de 72-73. Mas já era o fim dela, né? Já tava quase tocando no começo da fila.
Na verdade, aquela rapaziada foi toda pra Espanha, né?
Pois é.
Luiz Pereira e Levinha deixaram o time e foram pra Espanha, pro Atlético de Madrid. Na verdade, desmontou-se a segunda academia. Ainda ficamos com o Ademir da Guia, Leão, claro. Mas foi um período de transição. Ainda teve um rescaldo, o título de 76. E depois aquele longo período negro de nossa história que não gostamos de lembrar.
Mas é curioso, né? 74, o Palmeiras ganha um jogo histórico contra o Corinthians e logo depois entra num espiral ruim, negativo. Em 2000 acontece algo mais ou menos parecido, dá até para comparar, né? Os jogos históricos contra o Corinthians vencido pelo Palmeiras, seguidos de alguns anos ruins.
Pois é, mas acredito que os anos ruins parecem estar no fim. Precisamos de um grande derby para dar essa virada, para ligar essa chavinha de novo, né, Leandro?
É verdade.
Mas parece que o time está engrenando. A gente finalmente aparenta ter um time forte em todos os setores e mais, um time equilibrado com relação a titulares e reservas. A gente nem tem exatamente os titulares definidos ainda, né? O Oswaldo ainda está fazendo testes. Parece que está próximo de encontrar a fórmula que ele tende a seguir até o final do ano, mas ainda tem muito cobra para estrear, né? O Arouca ainda não estreou, o Cleiton Xavier ainda não estreou, o Valdívia já estreou ainda?
O Valdívia...
Não, depois a gente vai falar. Vamos falar do Valdívia.
O Valdívia tem um bloco só para ele.
Tem um bloco
como ele é querido.
Especial para ele. Mas parece que temos um time, né, Leandro? O que você está achando desses primeiros movimentos do Palmeiras no ano de 2015?
Eu acho que se você põe no papel, não é ainda um time, assim, você fala, nossa, isso é campeão brasileiro, isso é top 3. Não é, mas o que me deixa bastante satisfeito quando eu olho essa planilha, por exemplo, eu estou com o site do Verdazzo aberto aqui, a planilha do elenco, eu fico satisfeito que eu vejo o time A e o time B, e são dois quadros semelhantes, ou seja, vai ter sombra, não vai ter jogador que vai jogar porque não tem outro. E isso a médio prazo faz bem, jogador não vai dar para o Wesley, para ter um novo Wesley que vai jogar 3 meses encostado na linha lateral, jogando como numa zona morta, sem querer saber do jogo, e continuar de titular, porque... Se o Cleiton, tem Cleiton Xavier, tem Alione, tem Valdívia, tem Robinho, tem Dudu, tem Rafael Marques.
Vacilou, alguém pega o lugar.
O Leandro Pereira foi fazer 2 jogos ruins no Campeonato Paulista, hoje já é banco do Cristaldo.
E pode voltar também pelo mesmo motivo.
Exatamente. E isso a médio prazo eu acho que vai dar uma saúde pro elenco que a gente não tinha no ano passado, por exemplo.
Sabe o que eu acho, tô achando legal também? Que não tem estrela. Você não tem, tirando o Valdívia,
claro,
né? Você não tem aquele cara que é midiático, aquele cara causa histeria quando passa na rua. Você tem bons jogadores de nível realmente alto, o Arouca, o Zé Roberto, o Dudu, que cumprindo, tá entregando o que foi prometido, né? Tá justificando aquela disputa toda que houve em torno dele, mas nenhum é estrelinha, nenhum é Neymarzinho,
é
a queridinha da Rede Globo. Quer dizer, é todo mundo no mesmo nível e parece todo mundo comprometido em jogar bola.
O próprio Dudu, que é o Dudu, vai acabar sendo ainda por algum tempo dono de manchetes exageradas, até porque a maneira como ele chegou no Palmeiras, né? Os outros fizeram uma grande novela. E o Palmeiras, que negociou em 2 dias e trouxe, vai acabar pagando o pato ainda de midiático mesmo, né? O Dudu. Mas ele não me parece ser um cara mesmo com um perfil de que aparece muito fora do campo. É um cara que tem os problemas dele, tem a vida dele, que não importa, mas não é um cara que me parece que vai trazer assim, problemas de elenco, igual a gente teve bastante no passado, de gente que falava uma coisa na frente da imprensa e fazia outra coisa dentro do vestiário.
Parece um grupo bem centrado, e o Oswaldo parece que está liderando bem o elenco todo, claro, com o auxílio dos atletas mais experientes, como o Fernando Prass, como o Zé Roberto. Parece ser um elenco a fim de jogar bola e de ganhar título, mas não adianta nada vontade, não adianta nada comportamento, tudo bonitinho, caramba, mas se não jogar bola, além de desempenhar tecnicamente, a gente precisa ter uma tática, um esquema tático bem desenvolvido, as peças bem entrosadas. Estamos nesse caminho ainda, estamos desenvolvendo o formato de jogo do Palmeiras, e tem me agradado. Eu gostaria de ver o Zé Roberto no meio campo, mas parece que não está fazendo falta, né? E ele acaba sendo uma boa opção pela esquerda, até porque o João Paulo me parece ser o único reserva ali dessa turma nova que chegou, que
destoou um pouco, né?
Não, que destoou, acho que ele ainda está por fazer o seu grande jogo, ainda não fez.
O João Paulo me preocupa um pouco o fato de que a torcida já escolheu ele, assim, entre aspas.
Ele, né? E o Vitor Ramos, né?
A torcida já olhou para ele e já falou, é esse que eu não vou gostar. Ele ainda não fez o suficiente para ser detestado.
Impressionante o desejo da nossa torcida de ter um cara para xingar. Se não tiver um cara para xingar, parece que não tá bom. Né? Tem que ter. Mas quem que nós vamos xingar? Tá tudo bom, né? Ah, não, vamos xingar o João Paulo. Então tá, pobre João Paulo. Então vai ser você até que você faça um grande jogo. Aliás, nós tivemos candidatos, né? O Rafael Marques. Eu mesmo cornetei o cara porque ele foi muito ruim quando ele jogou por aqui a primeira vez, e foi muito ruim no Botafogo, no começo da passagem dele pelo Botafogo, depois ele melhorou. E ele já chegou cercado de desconfiança, jogou bem. Outro que era candidato a ser cornetado, Leandro Banana, né? Já começaram a meter apelido no cara antes dele jogar.
Robinho,
quem é Robinho? Genérico, não sei o que... Estão tentando achar um para Cristo. Sabe o que eu aconselho? Pega o Michael Leite.
Ele tá aí para isso, não é isso?
Não é para isso que ele serve. Pega o Michael Leite.
E é justíssimo, ele merece.
Não é? E teve a chance que todos tiveram, até agora não aproveitou. Muito ao contrário, apesar de ter feito um gol. O gol que ele perdeu, acho que todo mundo lembra mais do que o gol que ele fez.
É verdade.
Então, vamos pegar no pé do Michael Leite, rapaziada. Que é pra pegar no pé de um, escolha o Michael Leite. Lembra do Galeano?
Pois é.
O Galeano, antes dele fazer aquele gol famoso, né, em 2000...
Imortalizou.
Ele era o odiado daquele time da Parmalat, era o Galeano quando ele entrava. Né? Já pegar a história aí, sempre vai ter um que era o cara... Bom...
Agora, Conrado, de olhar esse quadro, que o quadro que você colocou no Verdazo é Praz, Lucas, Tobi, Vitor Hugo, Zé Roberto, Gabriel, Arouca, Cleiton, Robinho, Dudu, Cristaldo, numa projeção de quadro A. Eu me preocupo com Natan, Vitor Luiz e Gabriel Jesus, 3 jogadores da nossa base que eu... Sei lá, e o João Pedro também, né? Que eu sei lá se vão ter paciência, se na hora que entrar... O jogador moleque precisa ter moral na hora que entra. Eu tô curioso pra ver a hora que eles vão entrar e se vão entrar com moral.
Eu acrescentaria nessa lista o Gabriel Dias.
Também.
É?
Também.
São 5. Eu me lembro de 93, 94, quando a gente tinha o time, só tinha Cobra no time, e a gente tinha no banco Amaral, Flávio Conceição, e 2 anos depois chegou a vez deles, né? Então eu acredito que se o trabalho de longo prazo for... foi planejado e executado, a vez desses meninos vai chegar quando eles estiverem até num comporte físico mais adequado, né? Porque ainda são muito meninos. Eu acho que eles, se precisar, eles entram e dão conta, mas pra pegar a camisona mesmo e falar sou titular, eu acho que só o Gabriel Jesus poderia ter bola no pé pra isso.
Tô contigo nessa.
E acho que eles podem esperar 1 ou 2 anos tranquilamente. Com o time jogando bem, ganhando título...
O cara fica, né?
Naturalmente a vez deles vai chegar, os titulares vão acabar sendo negociados, o Palmeiras precisa rodar o elenco, precisa fazer caixa, e chega a vez deles. Então eles desempenhando bem, chega a vez deles numa boa. Eu acho que com isso a gente... Não é que a gente não tem que se preocupar, a gente tem. Tem que ficar atento e monitorando e enchendo o saco. Mas acredito que... A gente tem um cara do ramo, né? Que tá monitorando tudo, tá checando tudo, tá planejando tudo. Então, acho que dá para dar um voto de confiança pro Matos e pra equipe dele, que eles estão planejando tudo isso aí direitinho.
Cícero.
Eu tô esperançoso, Leandro. Tô achando que vai dar tarantela esse ano, viu?
Ai, ai, será?
Eu tô
talvez achando. Isso passe pelo nosso assunto do próximo bloco, né? É preciso que a gente lembre do chileno e do que ele já fez com elencos que pareciam bons em outras épocas e, enfim.
Não sabemos nem se ele vai ficar, né?
É,
mas então, vamos lá. Eu queria convidar mais uma vez o ouvinte do Verdazo Classic Rock a participar pelo Twitter através da hashtag Verdazo Classic Rock. Então, o jogo da velha, Verdazo Classic Rock. Mande sua pergunta, faça seu comentário, peça sua música para o nosso próximo playlist. E vamos dar sequência ao Verdazo Classic Rock com mais rock and roll.
We'll be right back.
Black Sabbath, no Verdado Classic Rock. A faixa do álbum
torcedor
Black Sabbath.
Torcedor do Aston Villa, viu?
Torcedor do Aston Villa, 11.
Exatamente. Acabaram de me dizer aqui, Matias Pinto.
Grande. Black Sabbath, álbum de estreia do Black Sabbath de 1970. A faixa se chama... The Wizard. The Wizard, o mago. Não poderíamos deixar de falar nessa semana, no Verdado Classic Rock, do nosso Wizard. O que acontece com o Valdir, hein, o Leandro? Parece que ele estava já escalado para reestrear no time no dia 28, não esse fim de semana, no próximo contra o Capivariano, mas parece que já não vai mais. Já não vai mais. 7 de dezembro, contusão muscular. Tudo bem, jogou lá no sacrifício, não ajudou, né? Não fez nada, porque não ganhamos o jogo.
Exato, exato.
Mas tudo bem, se sacrificou e tal. Mas 7 de dezembro, contusão muscular. E nós já vamos entrar em março e nada do cara. 3 meses. É fratura que deu, Leandro?
Então, não cabe explicação médica pra isso. É claro que a gente não é médico. Mas a gente não pode acreditar que uma coisa que nunca aconteceu antes em nenhum outro jogador, que o Valdívia seja essa pessoa. Existe um cuidado excessivo, existe uma compreensão excessiva, só que existe um custo excessivo para isso. A camisa 10 do Palmeiras está valendo 200 mil aproximadamente por jogo. Isso é um levantamento que você mesmo fez, Conrado, recentemente. No seu blog, no site da ESPN, na ESPN FC. Isso é um valor que transborda qualquer tipo de análise pragmática do ponto de vista médico, do ponto de vista clínico, do ponto de vista de poupar, de esperar, porque, cara, já são 4 anos de contrato, o contrato está acabando. É difícil um jogador desse porte cumprir um contrato inteiro sem ser vendido, na idade que ele tinha, ele tá cumprindo esse contrato, mas não tá cumprindo.
Primeiro eu queria deixar claro o seguinte: quando ele joga e tá inteirão, ele joga muita bola. Há quem até acha que não é tanto assim, e eu acho que é. Eu acho que ele, quando ele entra e tá inteirão, ele joga muita bola, desequilibra jogo, ganha um monte de jogo. Mas esses jogos estão cada vez mais raros, eles não acontecem. Então o que adianta? A gente está vivendo de esperança quando a gente pensa em que o Valdir vai voltar e tudo vai ficar bem. Certo está o Matos, certo está o Oswaldo, que montou o time de 2015 não contando com o Valdívia. Então, o Valdívia, é uma coisa que eu já escrevi num artigo para a SPNFC também, acho que foi em agosto, setembro do ano passado, que o Valdívia tem que ser banco. Que o Valdívia tem que dar um contrato de produtividade para ele. O contrato vence dia 17 de agosto. Então ele já está livre para negociar com outros times. Quem quiser. São Paulo, se quiser, pode pegar. Flamengo, se quiser, pode vir pegar. Pode negociar, não tem problema.
Claro.
Mas o Palmeiras, se quiser contar com ele, tem que ser. Eu acho que ele pode ser uma ótima arma para ficar no segundo tempo. Ficar no banco, entrar no segundo tempo e resolver um jogo que tá complicado, né?
Porque assim, tem gente, você já, quantas vezes você já ouviu essa pergunta, já ouviu esse argumento, né? Mas se não fosse o Valdívia, Palmeiras teria caído ano
Mentira,
passado.
Bobagem.
É bobagem, até porque se não fosse o Valdívia e fosse um meia que jogasse 32 de 38 rodadas, gente não cairia também.
Não teria nem passado perto de cair, né? Se a gente tivesse no lugar dele um meia confiável, regular, que tivesse mesmo
um
pior
exemplo?
que ele.
Quer um exemplo? O Conca, tecnicamente, pra mim o Valdívia é melhor, mas o Conca jogou um campeonato pelo Fluminense e jogou as 38 partidas, fez uma diferença do caramba, porque é um jogador técnico, bom, comprometido, que jogou todas as partidas, tava sempre ali, o time podia jogar com ele, contar com ele, treinar com ele e jogar com ele.
Pois é, e o Conca é um grande jogador, nem precisava ser um grande jogador, cara. O nego fala assim: ah, você prefere o Felipe Menezes? Pô, mas não é com o Felipe Menezes que a gente tem que comparar. O Felipe Menezes, exato, é o reserva. A gente tem que comparar com um cara que viria para ser o titular. Então, por exemplo, você pode pegar um cara como, sei lá, o Danilo do Corinthians. Você pode pegar um cara como o Douglas, que estava no Vasco, que agora está no Grêmio. Que estão dois caras que já estão em outra fase da carreira, estão em outro momento da carreira. mas que certamente, se tivesse no elenco do Palmeiras no ano passado, o Palmeiras não tinha chegado na situação que chegou de desespero na última rodada.
É.
Né? Seria ruim, seria ruim ter um Douglas, ter um Danilo. O Danilo até que tá jogando bem até hoje, né? Mas eu até dei um exemplo extremo, eu acho, o Douglas. É um cara que já teve o seu momento há muitos anos atrás, mas certamente teria feito melhor que o Valdívia no passado no conjunto. Aí você fala assim, mas o Valdívia contra o Flamengo jogou muito, né? A gente tava perdendo 2-0, ele entrou, né?
E foi expulso.
E foi expulso, nós tomamos de 6 no jogo seguinte.
Exato. O Douglas, em 35 partidas, joga pelo menos 6 boas partidas. Que o Valdívia em 8 partidas faz 6 boas, então acaba não valendo a pena. E assim, você é patrão e o seu empregado vai a menos da metade dos dias de trabalho, você tem uma namorada ou um namorado e a pessoa que você ama não está presente em mais da metade dos momentos importantes para você, casamento, velório, aniversário da mãe. A pessoa mais vezes não tá do que tá. E você vai perdoando, você vai deixando. Pra mim, o amor explica isso. Cara, você consegue. Não é o caso do Valdívia, é um jogador de futebol, ele tem que estar mais presente.
Sabe o que as pessoas às vezes falam? Mas ele não se machuca porque ele quer. Ele se machucou trabalhando e defendendo o Palmeiras. É verdade. Ele não se machuca porque quer? Também é verdade, eu acredito nisso. Só que, cara, não importa. Chega no final, na hora de botar na planilha ali, o cara não joga mais a metade dos jogos. Seja por lesão, por seleção, seja o que for. Cara, ele pode ter os motivos dele. Não me importa. Me importa o cara que entra em campo com a camisa do Palmeiras para defender nossas coisas.
Na hora de renovar o contrato, é isso que tem que pesar. Não. Porque senão a gente tava assinando o contrato com o Ademir da Guia até hoje. Então, porque ele defendeu a gente com muito amor e com muita.
Não estamos julgando o Valdívia. Não estamos julgando o caráter dele. Nada disso. Né? Isso é outra história. Para mim, isso não me interessa. Né? Se ele for pular o carnaval, também não me interessa. Me interessa é que ele seja um cara comprometido, um cara que sabe que está em tratamento e que o consumo de bebida alcoólica, já foi falado isso por fisiologista, prejudica a cicatrização, prejudica o tratamento. Então, não é moralismo, cara. O jogador tem mais é que aproveitar o tempo de farra e fazer mesmo.
Ele tem que aproveitar, Conrado, mas...
Mas não no caso dele, neste momento de recuperação, de lesão. Caramba, não pode, meu.
E tem aquela coisa. Jogador sério procura time sério pra jogar. Jogador que quer ser campeão, que quer fazer uma carreira sólida no país, vai assinar com um time onde as coisas acontecem de uma maneira mais séria, onde ele sente confiança. E o comportamento do Valdívia no dia a dia, no vestiário, nem sempre é muito bom. A gente lembra quando o Valdívia se uniu com o Kleber Gladiador e implodiu o vestiário do Palmeiras, foi nesse contrato vigente mesmo, alguns anos atrás. Então, isso também tem que ser pesado, além dos números de participação, o dia a dia, o cara que, de repente, faz você querer jogar no Palmeiras, mas por causa dele você fica um pé atrás, fala, pô, é uma bagunça.
Um vasto histórico de problemas. Como eu, se fosse eu, Conrado, como que eu tentaria resolver, como que tentaria equacionar isso daí? Um contrato com fixo igual do Gabriel Jesus. E aí sim a gente pensaria em uma fórmula de remunerar variavelmente de acordo com a produtividade dele. Então aí você tem uma série de fatores, né? Jogo, gol, partida importante, teria que objetivar todo esse desempenho dele durante o ano. E contrato de duração curta. Né? Nada de fazer contrato de 3, 4, 5 anos. Não. Contrato até o fim do ano. Aí no fim do ano a gente vê de novo se você se comportou direito, se você não teve esse comportamento ruim no vestiário, implodir grupo, encher o saco. E, ao que tudo indica, banco. Porque se botar de titular, a maior sequência dele, tirando o início, né, quando ele chegou em 2010, que ele fez uma sequência grande, mas tirando isso, tá lá no estudo que a gente fez. No máximo, ele joga 8 jogos. E daí, ou ele estoura, ou ele é suspenso, ou ele vai pra seleção, ou acontece alguma coisa. Não tem sequência. Então, o cara tem que ser reserva. O time tem que se acostumar a jogar sem ele, né, pra pegar ritmo, pra encorpar, e ele ser usado eventualmente. Por mais que seja um desperdício de talento, mas eu prefiro valorizar o coletivo, o grupo, do que ficar centrando o jogo em cima do Valdívia. Então, pra mim, seria isso.
Para mim também, e cada vez mais começa a aparecer a história do Valdívia, a biografia do Valdívia no Palmeiras, com o caso do Pedrinho, que chegou a liderar o Palmeiras em 2001, o Palmeiras chegou a ser líder com o Pedrinho, mas ele era um cara que não conseguia se firmar. Tava sempre...
Mas ele pediu para não ganhar, né?
Era aí que eu queria chegar. A maneira como o Pedrinho se comportava diante dos seus problemas, das suas condições, me parecia, aí eu tô falando, é difícil de jogar, mas me parecia muito mais verdadeira, sincera e principalmente leal com o clube, com os torcedores do clube, do que o Valdívia.
O que você acha, ouvinte do Verdazzo Classic Rock? Mande pra gente sua opinião através do Twitter, use a hashtag Verdazzo Classic Rock. E concorde ou discorde da gente, meta o pau, xingue a gente. Tem muita gente que xinga a gente, né? Quando a gente critica o Valdívia. A gente não torce pro Valdívia, a gente torce pro Palmeiras. Então, se a gente acha que o Valdívia não mais atrapalha do que ajuda o Palmeiras, é claro que a gente vai criticar. Mas isso não quer dizer que a gente não gosta do Valdívia. Eu gosto da minha família, cara. Eu gosto da minha mulher, eu gosto da minha filha. Eu não me importo com o Valdívia. Então vocês têm todo o direito, até os fãs, eu não gosto desses termos que usam de não sei o que lá, etes, né? Não sei o que, Valdivete, não sei o que lá, etes. Eu acho bobagem isso daí. Eu acho que todo mundo tem direito de gostar de alguém, de defender uma personalidade, mas sempre colocando o clube acima de tudo. Então, mande aí pelo Twitter suas impressões sobre esse tema, sobre o tema do bloco passado que foi sobre o time, que quando a gente voltar do próximo Rock and Roll, a gente vai tratar exclusivamente dos tweets que nós recebemos através da hashtag Verdazzo Classic Rock. Mesmo se você seja um fã do Valdívia, um adolescente fã fervoroso do Valdívia, pode mandar sua mensagem pra gente também. E agora a gente fica com Ramones no Verdazzo Classic Rock. Teenage Lobotomy, faixa do álbum Rocket to Russia, de 1977, dos Ramones. Parece que precisa fazer uma lobotomia nessa molecada aí, pra, né? Os caras conseguem pensar um pouco, mais com a cabeça e menos com o coração, né? Parece que idolatram demais o Valdívia, acima do que... botam o Valdívia acima do clube. E chegou a hora então, Leandro, da gente... ouvir o que a galera tá falando, né? O pessoal tá ouvindo ao vivo o Verdazzo Classic Rock aqui pela Central 3, www.central3.com.br, mandando suas perguntas, suas impressões através da hashtag Verdazzo Classic Rock. Então, chegou a hora, né, de ouvirmos...
Fala! palmeirense.
Fala, palmeirense. Muito boa essa vinheta.
Pavarotti.
Muito boa essa vinheta.
Eu queria o Pavarotti na arquibancada do Palmeiras. Eu queria. Imagina, 10 mil Pavarotti, tá louco.
Você já pensou, cara?
Enfim.
A acústica da...
da arena
do lado caiu, do Allianz Parque, vou falar pra você, viu? Mas vamos lá. Tem o pessoal pedindo música. Eu queria agradecer o pessoal que tá pedindo música, já ajudando a gente a fazer a nossa próxima playlist. Mas tem o pessoal aqui também cornetando a gente, né? Por exemplo, eu tenho... Cornetando não, né? Querem saber a nossa opinião. Por exemplo, o Guilherme, que é o Guilhermo, com DJ mesmo, o arroba dele aqui, ele tá perguntando o que, que a gente acha da dupla de defesa do Palmeiras. Se a gente confia na dupla de defesa do Palmeiras, que hoje é composta por Tóbio e Vitor Hugo. Mas no próximo jogo já o Tóbio tá de fora, né? Quem vai jogar é o Jackson, né? Tá escalado?
Tá o Jackson escalado, pelo menos treinou.
O que, que você acha, Leandro? Você que é um zagueiro clássico.
Eu acho que o Tóbio começou bem a temporada, não entrou em férias gozando da minha... Não que ele desejasse isso, mas não entrou em férias gozando da minha confiança, mas parece que tá bem. Começou bem a temporada. O Vitor Hugo falhou num jogo capital. É muito importante que ele reaja, e é muito importante que a gente preste atenção na forma como ele vai reagir. De toda forma, para mim, o Palmeiras tem um zagueiro que é realidade, é futuro... Do futebol brasileiro, que vai ter uma carreira bastante consistente, que é o Natan. É um jogador que eu daria mais chance, eu não tiraria do time, provavelmente no lugar do Vitor Hugo. Mas eu acho que aí a gente já falou de três nomes que tem capacidade de dar conta do recado. Não é a maior zaga do Brasil, mas eu gosto. E você?
Gosto, tô gostando muito dos dois que estão, né, titulares. Acompanho você na impressão sobre o Tóbio, também não virou o ano mostrando toda uma exuberância como zagueiro, ainda também não mostrou esse ano, até porque também não foi tão exigido, mas melhorou bastante. Acho que o que estava faltando para ele, para justificar todo o investimento que foi feito, toda a confiança que o Gareca colocou nele quando trouxe, era um pouco de aclimatação, né? De estar mais ambientado. Eu acho que ele está mais solto esse ano do que no ano passado, está se sentindo mais confortável. Teve o fator Dorival Júnior, que inibiu um pouco, não só ele, como todos os outros argentinos. Então eu estou gostando muito do Tóbio. Eu acho que no último jogo contra o São Bento ele foi monstruoso, jogou muita bola. E o Vitor Hugo, cara, se você isolar um segundo antes daquela bobagem que ele fez contra o Corinthians, e um segundo depois, se você emendar...
Ele jogou bem pra caramba.
Pô, ele foi um baita zagueiro, verdade, cara. Um bom ele jogo. Tá... A única falha dele... Aí que tá, você bota do outro lado da balança ali, praticamente
cara,
ele pesa não... mais do que tudo, né?
Futebol é isso.
Mas com o tempo, se ele mantiver essa...
Se ele tiver boa cabeça, Conrado, ele vai embora.
E parece que tem, né, cara? Você tem acompanhado as entrevistas dele?
É um cara simpático, sem dúvida, um cara simpático.
Um cara divertido, né? Um cara solto, um cara leve. Eu até tuitei hoje, ele é um cara simprão. Não é um cara simprão?
É mesmo.
É um cara simprão, né? Chegou em São Paulo agora, morava em Belo Horizonte, que não é exatamente uma cidade pequena, mas não é igual São Paulo. E ele é do interior, né? A origem dele é do interior. Chegou no Palmeiras, que não é brincadeira. Até o Robinho tuitou essa semana também que não sabia, não conhecia a grandeza do Palmeiras, não estava acostumado. Não sabia como é que o termo que ele usou, a imensidão do Palmeiras. Mas legal, né? E o Vitor Hugo tá segurando bem a parte de pressão. Tendo falhado no clássico, num derby, do jeito que ele falhou, e tá reagindo bem, e continuar jogando bem, eu acho que é o melhor sinal que a gente podia ter.
Eu também acho. E sobre o Robinho, se ele não conhecia a imensidão do Palmeiras, eu devo responder que eu também não conhecia o meia inteligente que ele é. Me surpreendeu nesse começo de temporada. Muito prazer, Robinho, nós somos o Palmeiras.
Aliás, é muito mais compreensível nós não conhecermos o Robinho do que o Robinho conhecer a imensidão do Palmeiras. Vamos lá, hein, Robinho, vamos prestar mais atenção, né, meu pois filho?
Legal, tá, mas ó, se liga.
Mas obrigado aí ao Guilhermo pela pergunta. E tem aqui o Luca Miguel, que na verdade é Lucas Miguel, que ele tá falando aqui sobre o Valdívia. Ele tá falando assim, o Valdívia joga muito
e também é folclórico nas redes sociais e com os rivais. O Palmeiras está carente de ídolos atuais. Pois é, esse é um dos argumentos que a gente mais pega. Obrigado, viu, Lucas, pela sua participação. Cara, beleza, folclórico e tal, mas a gente precisa de cara que entre em campo e resolva, cara.
Pois é, aí ele é folclórico, nas redes sociais ele é... Outro dia eu vi uma definição boa sobre o Valdívia, que é assim, tá bom, ele é um cara cheio de problemas, mas eu tenho defeitos demais pra não gostar do Valdívia. Isso foi tudo é muito bonito e tal, né? Mas aí a gente tá no discurso e na hora de renovar um contrato tão caro, é hora de você olhar para os resultados de campo e ser pragmático.
Muito bem. Eu acredito que nós já tivemos 4 anos e meio de Valdívia.
Já tá bom.
Já. Ele pode até continuar, mas nós não seremos enganados novamente pelo Valdívia.
Deixa eu enxugar as lágrimas aqui. Deixa eu já estar chorando aqui. The Who, obra-prima do The Who.
Coisa linda.
Tá Won't Get Fooled Again. Faixa do antológico álbum Who's Next. Álbum Who's Next, que um dos motivos do álbum ter esse título é porque ele veio depois de uma das grandes, ou, há quem considere a maior obra do The Who, não é meu caso, mas veio depois de Tommy, que foi uma grande ópera rock, que foi um dos grandes sucessos comerciais do The Who. Então ficou aquela expectativa, né? E agora? Que fizeram um negócio tão maravilhoso quanto Tommy, e agora? Qual será o próximo, né? Então, Who's Next? É. Foi a solução criativa pro Pete Townshend e o pessoal.
E mais do que uma questão musical, né? A capa desse disco é histórica, assim, mesmo quem nunca ouviu já deve ter visto essa capa em algum momento, sei lá.
Sensacional, a fotografia dessa capa é muito bacana. Poucos esperavam que os caras fossem fazer um negócio tão sensacional como fizeram, e aí depois os caras emendaram com Quadrophenia, que essa sim eu considero obra-prima, mas é questão de gosto, eu considero obra-prima do The Who. É uma minha banda preferida, né? Se você fosse perguntar pra mim qual seria a banda que você queria ver um show antes de morrer, com todo o respeito ao Led Zeppelin, eu iria no show do The Who, seria a minha banda preferida. Foi até por isso que eu escolhi essa banda, esse som, para encerrar o primeiro Verdazo Classic Rock dessa nova fase aqui na Central 3. Eu espero que todos tenham gostado do programa. Queria agradecer a todos os ouvintes que mandaram perguntas, que participaram aqui pelo Twitter. Vou até dar uma mencionada aqui no nome de todos eles. Agradecer a todos. Então, ó, um abraço, um beijo para Bruna Lima, para o Lucas Miguel, para o Álvaro Dantas, para o Guilherme, que é o Guilhermo, para a Kátia Neves, para o Sanches G, para o Luiz Henrique, para o Everton Lima, não sei se eu já mencionei, para o Leandro Godoy. Um abraço para todos eles aqui, ó, César Garcia. Para o primeiro dia, estou muito satisfeito, muito bom, muito legal que vocês estão participando. Aqui é o Marcos FC, o Gustavo Pioverzan, o Dionelson Silva, Rodrigo Trentin. Bacana, muito obrigado a todos. Valeu. Vocês por participar. Primeiro programa já desse monte de gente, né, Leandro? É. Bacana, hein?
E até sexta que vem. Espero que estejam aqui novamente, seu Conrado. Eu estarei.
Legal. Até a semana que vem com mais uma edição do Verdazo Classic Rock. Eu sou o Conrado Cacace. Saudações alviverdes a todos.